A Rádio FM Assembleia 96,7. Entrevista.
Em tempos de pandemia, no combate ao coronavírus, iniciativas não faltam. E a Universidade Estadual do Ceará realiza um projeto de extensão chamado Reconectar, Experiências Agroecológicas e Ecopsicológicas. Para saber mais sobre esta iniciativa, sobre esse projeto de extensão, nós vamos conversar com a professora Alice Meire Souza, que é a coordenadora do projeto. Professora Alice, seja muito bem-vinda à Rádio FM Assembleia. A senhora podia explicar para os nossos ouvintes o que é exatamente esse projeto de extensão Reconectar?
Eu tenho mesmo uma honra muito grande de apresentar o projeto Reconectar, Experiências Agroecológicas e Ecopsicológicas na UES, Educação Ambiental Humanitária. Nosso projeto foi criado em 2019 e foi realizado, concebido em parceria com a professora Adriana Vanderlei, que é do curso de veterinária. O nosso projeto tem alunos de diversos cursos que participam efetivamente desse projeto. Nós buscamos contribuir com a melhoria das relações sociais a partir da conexão entre ser humano e natureza. A gente parte do pressuposto de que falar em saúde do planeta é seguramente considerar a saúde mental dos seres humanos. Então, o projeto ele se vincula a três pressupostos teóricos básicos. O da ecopsicologia, que discute a relação ser humano e natureza, seus vínculos saudáveis com a terra e, consequentemente, oferece o estímulo às práticas de saúde mental entre os sujeitos a partir dessa reconexão. Também na agroecologia, que visa dar suporte a um novo caminho para a construção de uma agricultura de base ecológica e sustentável, e na educação ambiental humanitária, que busca estimular a compaixão, a ética e o respeito pelos animais humanos e não humanos. Então, os nossos objetivos se concentram em sensibilizar a comunidade universitária para o zelo com o meio ambiente, com a floresta, com a natureza existente no campus do Itaperi, através de ações de reflorestamento, de proteção ambiental e de intervenções agroflorestais. A gente entende que fazendo isso, a gente pode contribuir para construir uma comunidade acadêmica mais emocionalmente saudável e sustentável ecologicamente. Então a gente busca explorar, a partir dessas atividades práticas, os vínculos psicológicos ser humano-natureza em todas as suas dimensões, na dimensão biológica, na dimensão psíquica e espiritual. A gente também busca discutir e ampliar esse conceito de educação ambiental humanitária junto à comunidade, incentivando a compaixão e a ética pelos animais humanos e não humanos. A gente também procura enfatizar a inter-relação para uma sociedade mais justa e pacífica para com todos os seres vivos. Na verdade, as perguntas que dispararam o nosso projeto foram as seguintes: quem somos nós e qual é o nosso papel na teia da vida? E qual é o nosso papel como profissional, seja da psicologia, da enfermagem, da veterinária, da pedagogia, da física? Como é que a gente pode ajudar na superação da crise ambiental existente? E como é importante a gente estudar essas relações entre saúde mental e natureza? Então, se a gente vê um planeta da forma como ele se encontra, o nosso planeta está, isso significa que também a saúde emocional do homem reflete esse estado. O que a gente quer também é valorizar o patrimônio ecológico existente na UES, ampliar a consciência da comunidade universitária sobre a preservação ambiental, melhorar as relações sociais a partir da conexão com o meio ambiente e um maior cuidado com a saúde física e psicológica. A gente também gostaria de ampliar a percepção, a empatia e a interação entre os animais, humanos e não humanos, e efetivamente repensar um novo paradigma dessa relação ser humano-natureza.
Professora Alice Meire, a A senhora fez uma colocação de que esse projeto de extensão, Reconectar Experiências Agroecológicas e Ecopsicológicas, elas estão muito inseridas dentro da comunidade acadêmica. E quem está fora pode ser beneficiado também?
Seguramente. Para responder melhor a sua pergunta, eu preciso lhe dizer o que nós imaginamos concretamente em termos de atividades e também o que nós fizemos. Nós começamos influenciando os alunos a olharem para o campus do Itaperi de um outro modo. Levamos esses alunos num dia de feriado para o campus do Itaperi e fizemos algumas vivências de conexão com a natureza em grupo. E eles levaram suas câmeras fotográficas pelo celular e nós fizemos depois uma exposição de fotografias do campus do Itaperi. Foi muito interessante porque essa exposição foi feita no restaurante universitário e nem todos conseguiam reconhecer que aquelas fotos eram exatamente do campus. Nós percebemos que a relação que existe entre a natureza e as pessoas da comunidade nem sempre é uma relação saudável, às vezes é uma relação utilitária. E nem sempre os alunos conseguiam, inclusive assim, perceber que ali tinham árvores. Então, nós começamos a pensar seriamente na possibilidade de montar um ecomuseu da flora, da fauna e do céu. Porque Ian, a UES, ela tem um grande equipamento nas suas instalações, que é um observatório, um dos melhores observatórios norte e nordeste, está no campus do Itaperi. Então, o nosso projeto pensa em montar o ecomuseu da flora, da fauna e do céu. E o que é isso? Na verdade, já está ali porque nós temos uma série de espécies raras de plantas, xixás, baobás, timbaúbas, várias árvores nativas. Nós pensamos inicialmente em mapear todas as árvores existentes no campus e montar trilhas para que os alunos e a comunidade do Itaperi, do seu entorno, a comunidade do Ceará, de Fortaleza, pudesse visitar esse ecomuseu. E nessa trilha, a ideia é que os alunos possam fazer vivências com os participantes naquilo que a gente chama de banho de floresta. O banho de floresta é uma oportunidade de desenvolver a sensibilidade das pessoas que fazem parte dessas trilhas, de ter novas experiências de contato com a natureza. Então, esse é o nosso maior objetivo. Além disso, nós pretendemos montar um banco de sementes crioulas dentro da universidade, que, na verdade, para nós, as sementes crioulas, elas são o patrimônio que nós podemos deixar para as próximas gerações, sementes não transgênicas, não modificadas. Montando esse banco de sementes, podemos fazer parte de uma rede de trocas e conversar sobre a sabedoria ancestral, porque nós descobrimos que os velhos, os índios, são os guardiões dessas sementes e da tradição delas para gerações futuras. Para que tudo isso aconteça, a gente também pensou em montar canteiros agroflorestais, ensinando um pouco sobre a concepção da agrofloresta, onde várias espécies de plantas convivem harmoniosamente, ensinando os alunos a plantar e, a partir daí, que esses experimentos pudessem ser capazes, por exemplo, de munir o restaurante universitário de hortas sem veneno, sem agrotóxico. E além de montarmos um berçário de mudas, que seria o patrimônio, nosso patrimônio também, para deixarmos na UES reflorestando este ambiente. Então, por conta disso, nós trabalhamos inicialmente com a formação dessa equipe de alunos que se interessaram pelo projeto. Foi muito interessante os depoimentos de que, por exemplo, as pessoas não conheciam uma fruta no próprio pé, que não tinham tido a experiência de ver como uma planta nasce, do sentido que a chuva tem, da importância do solo para o desenvolvimento de uma planta. E aí nós fizemos uma série de expedições. Começamos com expedições à Trilha dos Bambus, lá nos índios Pitaguaris, entramos para a floresta pelas mãos dos índios Pitaguaris. Fizemos expedições também para conhecer e estudar um pouco dessa vida secreta das árvores. Fizemos visitas técnicas de aprendizado no Ecomuseu do Mangue, lá com o Hugo Teófilo, na Teofilândia, nos trabalhos vinculados ao banho de floresta e à movimentação de várias redes de profissionais nas feiras de agricultura familiar. Tivemos, além disso, expedições de formação com o objetivo de vivenciar experiências de reconexão com a dimensão ecológica do ser e explorar as sincronicidades grupais e o fortalecimento dos vínculos. Na verdade, os nossos alunos, eles têm em média de 18 a 25 anos, mais ou menos. E aí eles começaram a pensar sobre diversas possibilidades que até então para eles era um pouco estranho. Uma série de trabalho de pesquisas foram geradas, como por exemplo o distanciamento homem-natureza na contemporaneidade, a relação dos alunos da UES com o ambiente ecológico do campus, a experiência de montar um ecomuseu, o que significa essa ideia de ecopsicologia aplicada na construção de um ecomuseu. E também eles fizeram relato das experiências dessas vivências agroecológicas e ecopsicológicas experimentadas pelo projeto Reconectar. Então, nós entendemos que tem beneficiado os alunos, tem beneficiado a comunidade da universidade, os professores, com as vivências que nós temos feito, e também pretende beneficiar a comunidade do entorno do campus do Itaperi. Você já imaginou, Ian, que bacana poder ir até a UES e visitar um ecomuseu a céu aberto? A gente saber que a constelação de Órion está acima da UES, porque a ideia é que as pessoas possam visitar o campus, conhecer o patrimônio florestal lá existente, vivenciar experiências de reconexão com a natureza, fazer banhos de floresta e ainda por cima olhar para o céu e compreender essa dimensão mais transpessoal a que nós estamos ligados.
Sem dúvida nenhuma, professora Alice Meire, é muito interessante. Quero reforçar aqui aos ouvintes da Rádio FM Assembleia que nós estamos conversando com a professora Alice Meire Souza. Ela é coordenadora do projeto de extensão desenvolvido na Universidade Estadual do Ceará, Reconectar Experiências Agroecológicas e Ecopsicológicas. E o projeto, a senhora disse aqui no começo da nossa conversa, essa professora, que ele surgiu em 2019. Que tipo de retorno esse projeto que foi criado ano passado pode trazer para esse momento de pandemia em que estamos vivendo? Há como se conectar com essa prática que é desenvolvida na UES de outra forma?
Ian, primeiro, para responder essa pergunta, eu preciso lhe dizer que nós acreditamos, a partir da ideia da ecopsicologia, em um conceito que é o conceito de inconsciente ecológico. Na dimensão subjetiva, é a presença da natureza na psique e se expressa para com o mundo natural com a mesma disposição ética normalmente reservada aos humanos. Então, essa dimensão da psique é o campo natural da experiência da reciprocidade com o meio e guarda os sentimentos e afetos que nossa espécie sempre dirigiu aos não humanos. Ao longo do tempo, os estudiosos da ecopsicologia nos falam que esse inconsciente ecológico vai sendo reprimido para dar lugar a um modo de ser dito normal e na modificação da percepção da visão para com essa relação, que não é uma relação utilitária, nem é uma relação em que o homem se sobrepõe à natureza, mas uma relação de respeito. Então, se nós entendemos que a saúde mental está ligada a essa reconexão com a natureza, geralmente quando alguém está em processos depressivos, etc., ou está cansado, fatigado, sempre se aconselha que vá para uma praia, que vá para o campo. Por que será que fazem essas afirmações? Porque, na verdade, nós somos natureza. Então, nós estamos vivendo hoje, em tempos de pandemia, uma crise ambiental generalizada, um modo de viver que é perfeitamente questionável, porque uma série de relações destrutivas com o meio ambiente foram organizadas. Se a gente entende que natureza humana e natureza são uma coisa só, então essa aproximação pode nos mostrar a perspectiva da saúde mental. E veja que coisa, né? Nós precisamos agora ficar em casa, no processo de isolamento, com um tempo que agora passa a ter um outro significado. Anteriormente a gente não tinha tempo para nada e de repente a gente tem todo o tempo. O que a gente vai fazer com esse tempo? Então, por conta disso, nós no projeto nós não paramos, nós continuamos nos reunindo online e começamos a montar uma série de ações para mexer com a comunidade universitária. Nós fizemos algumas campanhas. Um primeiro desafio, que é quem estiver interessado, ao comer uma fruta, guardar uma semente para fazer parte do banco de sementes crioulas, ou deixar que essa semente germine e que a gente possa tirar fotos dessa plantinha, a pessoa vai mandando as fotos para nós e depois ela vai fazer parte do nosso berçário de mudas. Nós fizemos um desafio a vários participantes da comunidade. Nós estamos, inclusive, com uma tarefa da criação da floresta de bolso. A nossa primeira floresta seria a floresta de frutíferas. Então, essa convocatória trouxe para os participantes do projeto novas possibilidades de se relacionarem com a natureza, essa natureza externa, inicialmente, com as plantas. Professora, a gente não tem terra em casa, então como é que a gente vai fazer terra? Aí nós começamos a conversar sobre compostagem, sobre como nós usamos o lixo e como esse lixo pode se transformar em adubo. Nós estamos estudando isso. Também sabemos que esse momento de pandemia é um momento que gera extrema tensão, preocupação, medo, insegurança por parte dos alunos. Às vezes a gente fica nesse esquema tentando entender a realidade como se a gente pudesse controlá-la. E aí nós tivemos a ideia de montar um canal que pudesse ajudar a todos os participantes da comunidade USANA no sentido de que a gente pudesse reconectá-los. Se alguém tivesse vontade de postar um assunto que possa contribuir para elevar, para melhorar o ânimo, para cuidar de todos os que fazem a US nesses tempos difíceis, que mandasse para nós alguns vídeos. E aí nós começamos a postar vídeos em que pessoas dialogam para a comunidade e falam como gostariam que as coisas acontecessem para elas, desejando as melhores possibilidades. E dentro dessa perspectiva, a gente começou a trabalhar também a ideia da aproximação da natureza interna. Essa natureza interna que é o contato com os nossos próprios sentimentos, as nossas próprias emoções. Então, o que seria essa natureza interna dentro de nós? Como está a nossa respiração? Como nós estamos lidando com as nossas ansiedades? Como está o nosso corpo diante de tudo isso? Então, é também uma forma de nós trabalharmos a natureza interna, nos conhecermos um pouco melhor. Então, o projeto tem estimulado esses debates, esses temas. Nós vamos fazer agora uma formação, um nome de volta para você, e nós vamos fazer online, e o objetivo é exatamente buscar essa reconexão. A reconexão com a sua respiração, com a respiração da vida, com a teia da vida, com o monitoramento dos nossos pensamentos e também com a natureza externa, não só refletindo sobre isso, mas construindo, plantando, adubando, germinando novas vidas.
Professora Alice Meire, quem se interessar a acompanhar o projeto, está ouvindo aqui a nossa conversa na Rádio FM Assembleia, há um canal também no YouTube ou outra forma de se conectar com o projeto de extensão desenvolvido pela Universidade Estadual do Ceará?
Sim, Ian. E se de alguma forma essa mensagem do projeto tocou a comunidade de USianos, não USianos, de ex-alunos, o que a gente precisa fazer? Pode entrar em contato pelo e-mail do projeto, que é reconectarprojeto@gmail.com, pelo WhatsApp 988566009, para que a gente possa receber e encaminhar vídeos para postagens no canal. E existe o canal no YouTube chamado Reconectar US. Então, a partir dele, é possível entrar em contato conosco.
Quero agradecer a participação da professora Alice Meire aqui na Rádio FM Assembleia, falando sobre esse projeto Reconectar, desenvolvido pela UES. Muito obrigada, professora.
Eu agradeço muito essa oportunidade. Nós estamos no projeto Reconectar disponíveis para apoios e queremos deixar uma mensagem de solidariedade a todos nesse momento. Precisamos estar juntos. E eu gostaria de terminar com um pequeno trecho de uma fala de um chefe Seattle que diz assim: "Isto sabemos. Todas as coisas estão ligadas com o sangue que une uma família. Tudo o que acontece com a terra acontece com os filhos e filhas da terra. O homem não tece a teia da vida. Ele é apenas um fio. Tudo o que faz a teia, ele faz a si mesmo. Um grande abraço. Estamos por aqui. Conte conosco."
Agradecemos então mais uma vez a participação da professora Lice Meire, da Universidade Estadual do Ceará, falando sobre o projeto Reconectar. E deixar aqui reforçar o telefone que a professora acabou de citar para qualquer contato, quem quiser conhecer melhor e participar do projeto desenvolvido pela UES. 988-56-6009. Ian Gomes, da FM Assembleia.